Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo publicado na revista Época. É uma coluna, um artigo de Gabriel Trigueiro, cujo título é O Bolsonarismo é uma milícia religiosa e deve ser tratado como tal. O artigo faz algumas colocações interessantes de uma temática que eu já venho tratando há algum tempo em vários programas, não só na época do Bolsonaro, bem como essa característica de um messianismo político, né? Que mistura religião com política, isso caracterizou fortemente o governo do Lula, o governo da Dilma com menos intensidade, mas tinha essa característica. Eu fiz programas de rádio sobre isso também, onde a Dilma foi tratada como Pachamama. Pachamama é a deusa, né, da mãe terra da tradição latino-americana. O Lula foi tratado como Messias, literalmente. Ele chegou ao ponto de se comparar com Jesus Cristo, não é? E essas coisas não podem ser tidas na mera acepção de um populismo desvairado. Quando se fala assim, esses indivíduos são populistas, sim. É preciso categorizar o que é o populismo aqui, não é? Quais são as nuances do populismo? Porque o populismo pode não ter nenhuma nuance de religiosidade e de messianismo político. Agora, quando o populismo vem mesclado com messianismo político, religiosidade, portanto, quando ele adquire a característica de uma religião política, aí nós estamos diante de alguma coisa extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Então, dentro do Brasil, hoje, nós temos uma configuração formada por esses generais, que é um projeto dos militares, né, junto com banqueiros internacionais e com a maçonaria, um projeto trimembrado, portanto, um projeto com três colunas, cada coluna mais nefasta do que a outra. E, portanto, essas colunas visam remodelar completamente o Estado brasileiro. Notícia deste final de semana, por exemplo, nós estamos em abril, em maio, não é? Que o PIB brasileiro, o Paulo Guedes destruiu o PIB, o Brasil, de tal forma que o PIB brasileiro está valendo menos do que a empresa Apple nos Estados Unidos. Não é? Bem, li também, agora há pouco, a notícia de que este governo federal pretende extinguir a casa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, que é um dos maiores acervos culturais do Brasil. O que nós estamos vendo é um plano de desmonte dentro da política, dentro da economia, dentro da agricultura, nunca antes visto. O Brasil literalmente está sendo dilapidado. E o responsável direto por isso são esses generais, né? Outro dia, a Folha de São Paulo soltou os números e os cargos. No primeiro escalão, tem mais de 3 mil generais da ativa e da reserva. Vamos entender o seguinte: em nenhum lugar do mundo essa coisa, isso existe. Em nenhum lugar do mundo, né? Nenhum governo civil tem tanto militar. O que nós estamos vendo é uma venezuelização do Brasil. É o uso das forças armadas para intimidar a política nacional, para promover golpe de Estado. É isso que está acontecendo. Bem, então, o bolsonarismo, mesmo que Jair Bolsonaro seja retirado do poder, o bolsonarismo, como movimento, continua. Esse movimento é, em grande parte, em grande medida, fomentado e foi criado por Olavo de Carvalho. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é algo muito sério. É um golpe de Estado dos generais, um golpe de Estado absolutamente diferente, né? Diferente do que eles fizeram em 64 e do que eles fizeram ao longo de toda a história da República, desde 1822 e do Império, e um golpe que vai tirar o Estado da mão dos civis, transferi-lo todo para os bancos internacionais e para eles militares, e vai desmontar o Estado brasileiro. É isso que está sendo feito dentro do Brasil. Né, com absoluta inação da classe política brasileira. A classe política brasileira é boa? Não, é péssima. Tem gente boa ali dentro. Tem gente boa. Agora, se de fato nós tivéssemos oposição política dentro do país, o que está acontecendo dentro do Brasil é tão sério, mas tão sério, que nós já teríamos tido, evidentemente, alguma reação. Bastava, por exemplo, se o Leonel Brizola tivesse vivo. Um Carlos Lacerda, algum homem realmente que botasse o dedo na ferida e apontasse, bastava duas lideranças sérias, políticas, para levantar a voz, liderança com credibilidade, para levantar a voz, para denunciar o entreguismo fardado que está sendo promovido dentro do Brasil. Não é só a entrega, é a quebra do Brasil. A partir do momento que uma empresa americana passa a valer mais do que o PIB brasileiro, bem, realmente, né, o dólar está batendo na casa dos R$6 e ninguém fala nada. Né? O país quebrado, é o coronavírus, claro que não, o país já estava quebrado antes do coronavírus. Bem, vamos ao artigo aqui. O bolsonarismo é uma milícia religiosa. Outro dia foi noticiado, aliás, eles noticiam, isso está público, uma moça chamada Sarah Winter montou um acampamento dos 300 em Brasília, onde essas pessoas estavam, inclusive, armadas dentro dos acampamentos. Eu não sabia que brasileiro podia andar armado, né? O Brasil tornou-se um país tão anômalo. Isso aqui já virou uma aberração sociocultural. Quando eu faço os programas, eu não tenho e nunca tive a menor intenção de mudar o contexto da história. Estou simplesmente apontando o contexto histórico. O Brasil é uma aberração. Política, social, cultural. Né? Ninguém pode sair andando armado e dando tiro nos outros, no meio da rua. Ninguém pode montar um acampamento armado no meio da rua. E essas ilegalidades todas vão sendo permitidas. A boçalidade, a agressividade, a infração às leis, tudo vai sendo permitido aqui, como se fosse normal. Não, essa gente é anormal. E esses anormais querem que nós, que somos normais, nos tenhamos como normais, como anormais. E que aceitemos a eles, os anormais, como se normais fossem. Não, eles não são normais. São todos anormais. Violentos. Não existe a menor diferença entre o petismo e o bolsonarismo, enquanto movimento revolucionário. E digo mais, o bolsonarismo é infinitas vezes pior do que o petismo. Porque o bolsonarismo, de fato, constituiu-se como uma milícia religiosa. O petismo é uma militância política. Existe um partido político que dá as caras por trás disso. O bolsonarismo não. Teoricamente é um movimento difuso da população. É uma das maiores mentiras que já foi criada dentro da história brasileira. Nós estamos lidando com gente extremamente perversa, com um altíssimo grau de manipulação cultural. com avançadíssimas técnicas de manipulação de massa e de guerra psicológica. Isso não é uma brincadeira. Vamos ao artigo do Gabriel Trigueiro. O bolsonarismo é uma milícia religiosa e deve ser tratado como tal. Eu vou ler o artigo. À medida que o governo Bolsonaro vai se aproximando das cordas, mais ele acena ao bolsonarismo, fenômeno social, cultural e político maior, muito maior do que o próprio governo, e a sua agenda abertamente hostil ao Estado Democrático de Direito. No momento, a melhor chave interpretativa do bolsonarismo é lê-lo como uma religião fake, que atua por mimetismo de símbolos, conceitos e narrativas do cristianismo. Ou ainda, trocando em miúdos, o bolsonarismo é o parasita. O cristianismo evangélico especificamente, é o seu hospedeiro. O bolsonarismo é, portanto, aquilo que alguns chamariam de uma religião gnóstica. O tempo todo estamos diante de um cristianismo encenado. Há, por exemplo, um mártir, retratado à perfeição no episódio Lá da Facada. E há, o tempo todo, a acusação de apostasia. Isto é, aos que abandonam a fé, bolsonarista recai, invariavelmente no mesmo fôlego, a acusação de traição. É por isso, por exemplo, que o rompimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode paradoxalmente enfraquecer o governo, mas ainda assim energizar a base mais aguerrida, a militância mais intransigente, o gado, em resumo. E assim o é, porque ele sublinharia essa narrativa tortinha, esse cristianismo encenado, no qual a coletiva de Moro, anunciando a sua saída, para não falar do seu depoimento à Polícia Federal, equivaleria ao beijo de Judas, dado em você sabe quem. Na narrativa original dos evangelhos canônicos, 30 moedas de prata. Na narrativa gnóstica bolsonarista, a vaga da cadeira presidencial na próxima disputa eleitoral. É interessante que um livro de 1965, A Revolução dos Santos, um estudo das origens do radicalismo político, de Michael Walzer, seja tão preciso do ponto de vista histórico e filosófico, na descrição e no enquadramento conceitual do que é o fenômeno bolsonarista. O bolsonarismo é, antes de tudo, um argumento radical. Ele é o avesso do que a política, do que a filosofia política e a teoria política chamam de conservadorismo. E é justamente a partir desse diapasão que ele deve ser compreendido. Em seu livro, Walzer descreve a emergência do puritanismo como uma resposta política radical à desordem. Em sua leitura, o calvinismo é tratado como a primeira expressão moderna da tentativa de se transformar, a partir de uma base ideológica, a ordem moral e política existente. Não era incomum nos séculos XV e XVI observarmos magistrados e reis, amparados por justificativas teológicas, usarem o recurso à violência contra hereges. Ainda assim, havia a teoria cristã da guerra justa, uma forma de limitar os danos e a violência envolvida, bem como de conferir algum critério de civilidade e racionalidade possível em um contexto de guerra. Segundo essa doutrina, uma guerra apenas seria justa quando e se satisfizesse pelo menos três critérios. 1. Fosse uma guerra defensiva. 2. Fosse lutada sob o comando de uma autoridade legítima. 3. Fosse conduzida de modo minimamente ordeiro e contido, sem pilhagens, estrupos e mortes desnecessárias. Não demoraria até que essa doutrina, basicamente uma doutrina de política externa, obtivesse ramificações no âmbito doméstico. Isto é, ao descrever as condições necessárias para uma guerra civil, Ela descrevia igualmente as circunstâncias nas quais os comandos dos reis poderiam ser legitimamente resistidos. A tirania de um monarca diante de seu povo deveria ser interpretada, então, como um ato de agressão à ordem moral e legal estabelecida. Logo, quaisquer atos de agressão deveriam ser lidos como um ato injustificado de uma guerra ofensiva. A resistência, por sua vez, deveria ser tratada como uma guerra defensiva a ser travada, e, portanto, justa. Pensar, por exemplo, na perseguição de Luís XIV aos huguenotes na França. É aí, inclusive, que ocorre o pulo do gato. Magistrados e aristocratas calvinistas franceses buscaram legitimar suas insurgências religiosas com base na doutrina medieval da guerra justa. No entanto, tal qual estava codificada até então, uma guerra seria justa apenas se fosse lutada para se preservar a própria vida, a propriedade ou a ordem legal. Os teóricos medievais da guerra justa jamais reconheceram a religião como uma causa suficiente e razoável de legitimação de uma guerra. Outro ponto importante. Os puritanos usavam com frequência a ideia de guerra como metáfora. Esse uso obedecia a dois critérios principais. O primeiro, cosmológico, e o segundo, humano. Com relação ao primeiro, os escritores puritanos identificavam tanto o Jeová do Antigo Testamento quanto o Cristo misericordioso como um homem da guerra, como um capitão. Ver Thomas Adams, por exemplo. Os anjos seriam um exército, segundo essa literatura. Além disso, e é muito importante, essa batalha jamais teria um fim. Com relação ao segundo ponto, de acordo com a literatura puritana, se Deus era um Deus da guerra, ele havia feito o homem à sua imagem e semelhança. Como diria um famoso calvinista da época, acima de todas as criaturas, Deus ama os soldados. Para a doutrina medieval da guerra justa, apenas o rei possuía o direito de declarar guerra. Os puritanos, todavia, radicalizariam a doutrina ao afirmar que a guerra contra Satanás é importante demais para que seja deixada para o rei. Eles jamais adotariam o entendimento católico de que a guerra é um assunto laico, derivada da natureza corrompida do homem, uma resposta de curta duração a fim de lidar com violações circunstanciais da paz e da ordem. Para os puritanos, Deus é absoluto, e o comprometimento absoluto aos seus desígnios confere aos que creem privilégios extralegais. O efeito principal do puritanismo foi o de tornar a Revolução um recurso disponível à imaginação inglesa como nunca antes na história daquela sociedade. A ideia de guerra permanente é o mito central do radicalismo puritano. Além disso, é importante lembrar que durante a Idade Média, jamais houve a prática cristã de classificar o inimigo como o anticristo. Esse foi um recurso retórico surgido na modernidade, inaugurado pela linguagem revolucionária radical calvinista. O léxico religioso de guerra calvinista se pautava basicamente por duas coisas: um antagonismo ao mundo tradicional e um medo constante de um estado de anarquia social. Isto é, bolsonarismo in a nutshell. Na Inglaterra daquela época, o puritanismo foi uma tentativa de atribuir sentido, bem como de obter algum controle, sobre um mundo que estava atravessando rápidas mudanças sociais. Algo análogo à função ideológica desempenhada pelo bolsonarismo nos partisãs mais radicais. O bolsonarismo, tal qual o puritanismo no interstício de 1530 e 1660, não é uma ideologia conservadora, mas revolucionária. Vou repetir esse trecho. O bolsonarismo, tal qual o puritanismo no interstício de 1530 e 1660, não é uma ideologia conservadora, mas revolucionária. Michael Walzer argumenta sobre os puritanos. Eles se tornaram aquilo que os ideólogos da nostalgia jamais conseguiram ser, inimigos ativos da antiga ordem. Algo análogo pode ser afirmado sobre o bolsonarismo. Ele ocupou um lugar que jamais havia sido ocupado pelos conservadores tradicionais da paisagem política brasileira, o de inimigo ativo da antiga ordem. É claro que esta afirmação pode ser problematizada, mas somente o fato de que o bolsonarismo tenha conseguido comunicar essa mensagem de modo plausível já é digno de nota. Repare. Ainda segundo Walzer, os puritanos eram menos o produto de uma nova ordem que nascia lentamente no interior da antiga sociedade feudal, como explicava a teoria marxista, e mais um produto da desordem. Da mesma forma, o processo de impeachment em 2016 precipitou um cenário de anomia institucional, favorável à emergência do bolsonarismo como movimento político-cultural e de cores religiosas. Leio em reportagem recente da BBC Brasil que a Procuradoria-Geral da República está investigando a formação de grupos paramilitares bolsonaristas. O tal 300 do Brasil é o caso mais emblemático. Em redes sociais como Twitter, já há um bom tempo que os bolsonaristas usam o neologismo ucranizar, se referindo ao Brasil, como uma espécie de cold word, de chamado a uma ação violenta nas ruas. Para uma fração do bolsonarismo, raramente mapeada e analisada pela grande imprensa e pela análise acadêmica respeitável, o credo bolsonarista é essa mistura insólita de religiosidade born again, santimônia, desobediência civil e culto à morte. Para essa gente, o ethos bolsonarista é um ethos puritano radical e inequivocamente revolucionário. Uma vez que você o abraça, ou melhor dizendo, uma vez que você se torna um fiel, a história passa a ter sentido e uma inteligibilidade própria. A emergência recente de grupos paramilitares não é acidental, mas um desdobramento ideológico razoavelmente previsível de um credo baseado em violência e radicalismo. A tendência, não se enganem, é piorar. O artigo está bem escrito, tem algumas coisas com as quais, pessoalmente, eu tenho uma visão diferente, mas ele toca em pontos essenciais, os quais é preciso trazer à baila. Esse grupo paramilitar bolsonarista, o Grupo dos 300, segundo escreveu a própria Winter no Facebook, ou no Twitter, Olavo de Carvalho foi o mentor e o orientador desse grupo. Quando nós olhamos as fotos, todas as barracas do grupo são iguais. Todas essas barracas são as mesmas barracas que a loja Avan vende. Então, o grupo teve financiamento. Quem está financiando grupos paramilitares para causar a desordem? É interessante, no Brasil, esse falso conservadorismo cristão do bolsonarismo, porque quando o PT botava o MST para fazer todas as bandalhas e os crimes que cometia, de invadir fazenda, de depredar propriedades, de fazer o escambau, não é? O PT era criticado. E claro, tinha que ser. E tem que ser. Porque é preciso, de uma vez por todas, parar de usar a população contra a ordem existente. Não é? Qual é a lógica ética de você pegar a militância política ou civil e de botar as pessoas para depredar patrimônio público ou para promover derrubada de governo? Nenhuma. São duas ações igualmente criminosas. Né? Ora, então veja, o PT enquanto partido está desmoralizado, mas o petismo continuou. Porque o petismo é um movimento. Bolsonaro pode sair do poder, mas o bolsonarismo é um movimento. Então nós estamos diante de duas coisas distintas. O fato de Jair Bolsonaro não ter partido político não significa nada. Porque o bolsonarismo é um movimento que vai sobreviver a ele. Agora, os artigos que eu tenho lido, e eu já falei em alguns programas, já repeti isso e vou tornar a repetir, quando nós vamos estudar história, aqui ele coloca para a emergência do bolsonarismo o impeachment de Dilma Rousseff. Portanto, um recorte de 4 anos atrás. Não, isso não explica a emergência do bolsonarismo. Né? O impeachment de Dilma Rousseff, evidentemente, é um sinalizador e é uma abertura para algo. Em termos de história de um país, você não organiza, né, não se cria nenhuma mentalidade coletiva em 4 anos. Uma mentalidade coletiva de reação. Né? Para que uma mentalidade se torne uma força coletiva, ela tem que ser criada, gestada, estimulada, pelo menos durante 30 anos, no mínimo. Então vamos ver o que aconteceu. Quando nós pegamos a chamada redemocratização brasileira, nós temos setores da esquerda voltando ao poder. Dentre esses setores da esquerda, nós precisamos de separar a esquerda controlada pelos militares, que foi o petismo, o PT e o petismo, e a direita originária da antiga Arena. Eu torno a dizer que o Brasil nunca teve direita. Porque quando nós vamos chamar de nem no Império, quando nós vamos ver o que faz uma direita, né, seja sobre um aspecto de conservadorismo, seja sobre um aspecto de tradição, que são coisas distintas. A nossa tradição é uma tradição lusitana. A nossa cultura, a nossa herança é lusitana. Portanto, nós não podemos falar em conservadorismo. Conservadorismo é uma herança anglo-saxã. O americano pode falar de conservadorismo, a Inglaterra. O Brasil não pode. Né? Até nisto, essa terminologia foi enxertada. Bem, mas dentro do conservadorismo e da tradição, nós temos um movimento político que tem características e pode se configurar como direita. Então, quais seriam as características de uma direita? Quando nós vamos estudar as características de uma direita, eu já fiz programa sobre isso. Preciso fazer mais. Quando nós vamos estudar o que caracteriza uma direita, nós vamos ver que o Brasil nunca teve direita. Nunca. O Brasil sempre teve esquerda. Uma esquerda de centro e uma esquerda um pouco mais radical. Né? Acontece o seguinte, toda a história republicana brasileira é uma história de altíssimo conflito político. O Brasil tem uma instabilidade política, né, e institucional absurda. Quais as lideranças políticas que o Brasil teve? Lideranças mesmo, expressivas. O quê? Getúlio Vargas. O Juscelino foi uma liderança? Não foi, não. Não foi, não. Nunca foi. Carlos Lacerda foi uma liderança? Também não. Um homem que, dentro do seu contexto de época, teve o seu momento, né? Mas liderança, liderança com peso, a gente pode dizer que essa memória é só do Getúlio praticamente, e o Lula. Então, em cento e tantos anos de república, nós tivemos somente duas lideranças políticas. O resto são os coronéis regionais, locais, né? São indivíduos que têm uma força local. Eles não têm uma força nacional e internacional, né? No caso do Lula, o Lula, inclusivamente, enquanto liderança, ele sobrepujou e muito o Getúlio Vargas. O Lula tornou-se uma liderança internacional, reconhecida, né? Isso é muito grave, hein? Por quê? Veja, nós temos, então, o Brasil é um país que historicamente não tem partido político forte. Portanto, o partido não define, né? Nós não temos partidos políticos estáveis. Os partidos mudam de nome o tempo inteiro. Os partidos não têm uma programação. Quando você fala nos Estados Unidos do Partido Republicano, do Partido Democrata, quando você fala na Inglaterra, do Partido dos Trabalhadores, né? Do Partido Conservador, quando você fala na Alemanha do Partido Ecológico, quando você fala na França do Partido Comunista, esses partidos têm uma definição estatutária claríssima. Você sabe o que eles fazem, qual é a proposta deles. No Brasil, e eu também já falei muito sobre isso, quando você pega o estatuto de um partido político, sobretudo os partidos atuais, todos eles falam a mesma coisa. Nós não temos, nós nunca tivemos nenhuma divisão partidária, de proposta ideológica partidária, programática, clara. E além de tudo isso, a gente tem o chamado presidencialismo de coalizão, né? O presidente da República do Brasil, ele tem mais poderes que a rainha da Inglaterra sempre teve. Aliás, os presidentes da República Brasileira, eles têm mais poderes do que teve todos os reis de Portugal e os dois imperadores do Brasil. Ora, por quê? Quando houve o golpe da independência, a maçonaria descentralizou, a maçonaria centralizou toda a força no Executivo Federal, no caso do imperador. Ela quebrou as câmaras municipais. Eu já fiz muito programa sobre isso no Culturas e Identidades. Bem, então aqui nós temos já algumas questões que devem ser analisadas. O Brasil não tem liderança política forte. E quando nós tivemos essas duas lideranças, todas as outras lideranças têm que estar submetidas, como se esse líder fosse um rei. Quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer outro país do mundo, as lideranças políticas lideram aquele momento. E elas não abafam o surgimento de outras lideranças. Então, nós não temos figuras políticas fortes, nós não temos partidos fortes, né? O que a gente tem, e existe um outro agravante, os partidos políticos brasileiros são empresas privadas. Eu já fiz programa sobre isso. São empresas privadas, sustentadas com dinheiro público. Essas empresas privadas tornam o dono do partido um homem extremamente poderoso e vendável, porque nós estamos falando de uma empresa. Então, a configuração política brasileira é a pior possível. a configuração empresarial brasileira é a pior possível, porque o Brasil nunca teve economia. O Brasil nunca foi um país capitalista. Os ricos brasileiros são ricos. Novamente, eu invoco o caso dos Estados Unidos, não porque eu gosto dos Estados Unidos, porque, sinceramente, acho que os americanos têm coisas interessantes, mas têm coisas absolutamente abjetas. Mas existem coisas nos Estados Unidos que vale a pena serem ressaltadas, porque, de fato, os empresários americanos, no início dos Estados Unidos, que fizeram as grandes fortunas no ramo do petróleo, da siderurgia, né, da mineração, né, das ferrovias, esses homens, de fato, foram empreendedores. Eles fizeram dinheiro à revelia do Estado. Eles, de fato, são grandes fortunas, com trabalho. As grandes fortunas brasileiras foram feitas roubando o Estado, usando o Estado. E esse processo agora com Paulo Guedes acentuou-se em 1000%. Saiu uma lista dos 100 maiores bilionários brasileiros. Todos eles são indivíduos que atuam em bolsa de valor. Bolsa de valor é especulação, é cassino. Bolsa de valor não produz riqueza em nenhum país do mundo. Nem aqui. É um jogo de especulador. Eles não investem nada. Então não faz a menor diferença a bolsa está alta ou a bolsa está baixa. Ela está alta ou está baixa, ela está boa ou está ruim para quem? Para quem está especulando. O especulador não é investidor. Ele não é empresário. Ele não trabalha, ele não produz. Ele vive de especulação. De roubo, de rapinagem. Isso é um fenômeno típico do século XX. Né? Esse tipo de parasita, sanguessuga, que parasita um outro sistema. Entende como o sistema funciona e vai parasitando ele cada vez mais. Até matar o sistema por inação. Então o Brasil é tocado por parasitas. Esses parasitas do setor empresarial parasitam o setor político. E existe um terceiro tipo de parasitismo, que é o parasitismo militar. Porque existe um projeto do Exército Brasileiro, eu venho falando demais sobre isso, de ser o condutor da estrutura política brasileira. E é isto que viabilizou o governo do Jair Bolsonaro. Então veja, voltando aqui, quando você fala que o bolsonarismo surgiu no impeachment de Dilma Rousseff, não, não surgiu. O impeachment da Dilma Rousseff foi uma porta, um marco. Mas o movimento não surge ali, não. E tampouco o movimento surge porque o povo está chateado com a esquerda. Então vamos lá. O Brasil historicamente não tem liderança política e não tem partido político e não tem ideologia política definida. Tudo pode aqui. A esquerda faz coisa da direita, a direita faz coisa da esquerda. Né? Tanto é que a gente não consegue definir, sobretudo o povo, o público leigo, qual é a proposta de um candidato. O que, que ele vai fazer? Porque não há diferença mesmo. Né? Então, esse quadro histórico é um quadro histórico de mais de 100 anos. É preciso entender que quando você vai acumulando uma sequência de malfeitos, aquilo torna-se uma mentalidade política, social, cultural. Certo? Eu vou dar um outro exemplo de outra forma. Se você tem um pai que grita o tempo inteiro para educar os filhos e que bate na mãe, os filhos terão a tendência a repetir esse comportamento que ele vê dentro de casa. Porque criou-se uma mentalidade, é o referencial dele. O que vocês acham, vocês caros ouvintes, alunos, que aconteceu com a mentalidade da população brasileira como um todo, com 100 anos de desmando e de corrupção. É disso que eu estou falando. Então há uma mentalidade que vem sendo criada há muito tempo. Uma mentalidade de interferência das Forças Armadas. Veja, quando o Brasil passa por qualquer problema político, qualquer, menor que seja, as Forças Armadas fazem das suas, instigam os seus agentes dentro do campo político e financeiro e empresarial para chamar a elas, Forças Armadas, para atuar, para intervir dentro da política. Porque, segundo eles, não há partido político forte. Então nós temos um governo de civis que não consegue lidar com os problemas civis. Ora, se o governo civil não consegue lidar com o problema civil, a saída não é chamar o militar. Se o governo civil não consegue lidar com problemas civis, então tem que surgir de dentro do governo civil a saída para lidar com o problema civil. É exatamente esse o ponto. E as pessoas não querem ter paciência, né, e não querem passar por agruras e querem resolver os problemas de supetão. E é por isso que o Brasil descamba cada vez mais para o buraco. Né? Ora, vamos dar um pulo. Quando os militares saíram do poder, eles foram obrigados a entregar porque eles faliram o Brasil e eles não queriam que a falência explodisse no colo deles. E eles fizeram a falência explodir no colo do José Sarney. Né? Eles seguraram a bomba que eles tinham explodido o Brasil por 20 anos. Também já fiz programa sobre isso. E eles entregaram o Brasil falido para o Sarney e para os governos dos civis que assumiram depois de 1985. Bem, os civis conseguiram colocar uma constituição, fazer algum processo de redemocratização. Houve coisas muito boas que foram feitas depois da saída do regime militar. Né? E houve coisas péssimas. Continuou esse esquema de não haver uma definição política e foi criado uma esquerda falsa. Uma esquerda que, na verdade, obedece aos militares, que é o PT, que controlou todas as outras esquerdas, envolveu todo mundo num esquema de corrupção gigantesco, que sempre existiu. Diga-se, o que não havia era o foco da imprensa em cima daquele esquema. Fernando Collor foi tirado do poder exatamente porque ele não queria aderir ao esquema do mensalão que já corria lá dentro. Tá? Então, aquilo que vai explodir no governo do Lula, no governo Fernando Henrique também. E os escândalos de roubalheira dentro do governo Fernando Henrique? Foram inúmeros, todos eles abafados. Então, o que foi acontecendo é que esses políticos e a classe empresarial brasileira, eles foram fazendo todos os desmandos possíveis e imagináveis. E a mídia foi publicitando esses desmandos, parte dos desmandos, de uma forma absolutamente controlada. É preciso lembrar que o Fernando Henrique Cardoso é filho de general. Ele é militar também. Ele é de família de militares. Né? Então nós temos um quadro, quando o PT assumiu, né, e antes do PT assumir, logo que o PT começou a virar um partido forte, o PT começou a radicalizar e a criar inimigos civis, intelectuais, religiosos e políticos dentro do campo político. Então isso que o bolsonarismo hoje faz foi inaugurado pelo petismo, foi mesmo. Foi mesmo. Então, a criação da ideia de um inimigo interno que tem que ser combatido e eliminado Muitas das conversas do Bolsonaro, o Lula tinha. Na mesma tônica. Só que o Lula não foi ao ponto que o Bolsonaro foi. E não é o Bolsonaro, é o projeto dos generais. Porque, diferentemente do Lula, os generais não podiam aparecer, não é? Com o Bolsonaro eles podem. Então, esse fenômeno de transformar a sociedade num campo de batalha, num campo de guerra, que tem uma agenda hostil ao Estado Democrático de Direito. Quantas vezes o Lula agrediu o Estado Democrático de Direito e a Dilma Rousseff? Inúmeras. Inúmeras. Quantas vezes o petismo e o lulismo, através de mimetismo de símbolos, de conceitos e narrativas do cristianismo, olha as falas do Frei Beto em relação ao Lula, propuseram que eles eram uma religião política. O comunismo é uma religião política. O nazismo foi uma religião política. O fascismo é uma religião política. Agora, o comunismo, com todas as letras, é uma religião política. Então, o bolsonarismo é uma religião gnóstica. Esse é o cerne do discurso do Gabriel Trigueiro. E, nesse aspecto, ele está correto. Agora, o que falta a esses artigos, eu não sei por que eles não falam, ou por incúria, ou má fé, ou incultura, não faço a menor ideia. O Bolsonaro não é o personagem principal aqui. O Bolsonaro é um títere. É claro que ele tem uma agenda própria. Mas o grande mentor por trás desse esquema todo são os militares. Olavo de Carvalho tem uma agenda própria, né? Então, o bolsonarismo é uma milícia religiosa que tem por trás dele vários interesses. Vários. Interesses completamente distintos que estão atuando em conjunto na execução de uma agenda satânica dentro do Brasil. Quando eu digo satânica, é satânica mesmo, no sentido de ser uma religião gnóstica, no sentido de utilizar a religião para politizar uma temática, para criar um Estado teocrático. A favor de quem? Então, o que a gente tem hoje, de fato, é um mimetismo dentro de um fenômeno populista, de controle de massa, que é dirigido por três agentes distintos: os militares, a maçonaria e a banca internacional. Esses são os três grandes planos, são os três grandes poderes que atuam no Brasil atualmente. O olavismo cultural vem sendo denunciado pelo professor João César de Castro Rocha, que entendeu que, por trás da guerra cultural de Olavo de Carvalho, nós temos um fenômeno muito mais profundo ligado à doutrina de segurança nacional militar, que é a criação de um inimigo. Então, isso que o João César de Castro Rocha fala, do perigo da doutrina de segurança nacional dos militares e da aplicação dessa doutrina dentro da política brasileira, eu venho falando há muito tempo. Há muito tempo. Não é? E fiquei muito feliz quando vi que o Dr. João César percebeu isso também. E é preciso que se fale. O Reinaldo Azevedo vem falando de alguma forma dos militares. Ou nós trazemos os militares para o campo do discurso, ou, de fato, essa súcia, essa malta, essa quadrilha fardada, é uma quadrilha que tem um projeto de poder nefasto, que está destruindo o Brasil, desgraçando o Brasil. Essa súcia fardada maçônica tem que ser deposta. E tem que ter, e tem que ser apontada como um dos agentes, um dos maiores e piores agentes que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Torno a falar. José Murilo de Carvalho dizia que o Exército é o maior poder desestabilizador da República. E ele estava absolutamente correto. Quem tiver oportunidade, procure a revista Época, esse artigo do Gabriel Trigueiro. O bolsonarismo é uma milícia religiosa e deve ser tratado como tal. Esse é o título do artigo. E leia. E reflita. O impeachment da Dilma Rousseff não explica o que nós estamos assistindo aqui. E nem tampouco só a roubalheira do PT. O fenômeno é muito mais profundo. Trata-se de um fenômeno de massa. Nós estamos falando de guerra cultural, nós estamos falando de guerra simbólica, nós estamos falando de apropriação de símbolo, nós estamos falando de narrativas miméticas do cristianismo, narrativas que se aproximam muito do chamado cristofascismo, que é uma terminologia técnica sobre a qual eu já fiz programa também. O que está acontecendo no Brasil é gravíssimo. É um movimento revolucionário. Então nós temos atualmente dois movimentos revolucionários, o petismo e o bolsonarismo. Qual é a opção política para o Brasil? Nem petismo, nem bolsonarismo. Ambos são a dupla face de uma mesma moeda. Quem está por trás desses movimentos? Que é uma religião política. Os militares, o sistema financeiro internacional e a maçonaria. Eis o ponto. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa A República.